Estamos então em tempo de informação. Vamos ouvir os títulos para já com o Vítor Melenas. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. Confirma-se a indicação avançada pela ERTS em maio. Pneumologia oncológica será transferida para Torres Novas. Independentes por tomar voltam a lamentar a forma como decorrem as obras no mercado municipal. 2 anos depois, a intervenção ainda não tem fim à vista. Município adia a entrada em vigor do protocolo com o Ministério da Justiça para o uso de reclusos em serviços da autarquia. Fechamos com a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Especial Legislativas 2015. A ERTS promove um grande debate este sábado, dia 26 de setembro, às 10 horas, na Biblioteca Municipal de Tomar. Especial Legislativas 2015, com os candidatos a deputados pelo Círculo Eleitoral de Santarém, com assento parlamentar. Venha assistir ao vivo. A entrada é livre.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu com períodos de alguma nebulosidade, possibilidade de ocorrência de aguaceiros nas regiões do interior durante a tarde. Quanto ao vento, vai soprar fraco, temporariamente moderado nas terras altas e também no litoral. Temperaturas máximas de 24 graus para Faro, 25 para o Porto e Guarda, 26 para Leiria, 28 para Coimbra e Lisboa, 30 para Castelo Branco e Évora, 31 para Santarém e 33 para Tomar.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Depois das notícias divulgadas pela ERTS no mês de maio e início de setembro, as quais foram sempre desmentidas pela porta-voz do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, está confirmado que as populações dos concelhos de Tomar, Alvaiázar, Ferreira do Zêzere e Orém vão mesmo perder, a partir do mês de outubro, os cuidados de pneumologia oncológica que lhes eram prestados há vários anos no Hospital de Tomar. Na verdade, segundo informações obtidas pela redação da ERTS, está em curso uma reorganização das atividades de pneumologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo, a qual vai colocar em causa a assistência hospitalar dispensada aos doentes com patologia oncológica pulmonar na unidade de Tomar, de modo a concentrar as consultas e os tratamentos de quimioterapia na unidade de Torres Novas. De facto, ao contrário do que foi assumido pela porta-voz do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, a partir do mês de outubro, todas as atividades de pneumologia oncológica serão transferidas para Torres Novas, o que irá provocar aos doentes e familiares de Tomar e dos concelhos limítrofes um acréscimo de despesas em ambulâncias e transportes públicos e também um aumento dos tempos de espera e de consulta e tratamentos. Por outro lado, a concretização desta medida irá traduzir uma desigualdade de acesso dos doentes do foro respiratório oncológico face aos doentes com outras patologias, por exemplo, a cardiologia e a reumatologia, pois estes beneficiam de um acompanhamento médico e terapêutico de maior proximidade. Deste modo, após os sucessivos desmembramentos do Hospital de Tomar, a partir do próximo mês, todos os habitantes dos concelhos em causa irão assistir, assim, a mais um esvaziamento da atividade do Hospital de Nossa Senhora da Graça, desencadeado em nome da racionalização e da reorganização das atividades do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Assim, resta perguntar até quando as populações e as autarquias de Tomar e dos concelhos visados irão tolerar esta situação. Importa sublinhar que a ERTS já endereçou um pedido de esclarecimentos ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, mas até à data ainda não chegou a qualquer resposta.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Os independentes por Tomar voltaram a lamentar a forma como estão a decorrer as obras do mercado municipal. O vereador Pedro Marques lembrou que, passados 2 anos do início do atual mandato, e sendo esta uma das principais promessas da atual maioria, a intervenção em curso ainda não tem fim à vista. O autarca disse não entender as razões que levam a sucessivas alterações à obra.
Eu encontro cada vez mais pessoas que vou à quinta-feira a Orém, porque obviamente dizem que têm lá outras condições, o que é muito triste, porque eu me lembro do mercado de tomar ser, então, à sexta e ao sábado era procuradíssimo, ao sábado não havia ninguém que não nos visitasse, que não fosse ao mercado e não viesse cá fazer as suas compras. Agora, o que nós sabemos é que a falta de projeto, que já criticámos no mandato anterior, se manteve. E por causa da falta de projeto, já houve quem ia brincar e dissesse: não, não há falta de projeto, direto de cidade já houve alguns 10. Porque hoje é assim, depois amanhã é assado. E agora, ao que parece, ainda vão partir mais coisas porque houve coisas que não foram bem feitas. Eu não entendo isto, sinceramente. Desculpa, quando nós, no tempo do Paiva, criticávamos porque, e dizíamos que era o faz, faz e volta a fazer, porque havia muitas obras aí que era o que acontecia, ali está a acontecer o mesmo. Repara, eu não percebo como é que algo que é um objetivo vosso no início deste mandato, a meio do mandato, não está concluído e não se faz um projeto. Se tivessem feito um projeto para aquilo e pudesse demorar 3 ou 4 meses com uma parada, tínhamos poupado dinheiro, tínhamos poupado tempo e das duas uma, ou se aposta ou não se aposta. Porque quando se diz que é importante e estamos 2 anos, isto para, quer dizer, e não vale a pena, ninguém sacudir água do capote. Porque eu já vi o velho do Bruno Graça sacudir água do capote, não é nada comigo. Mas também diz que está a correr mal, se corresse bem dizia que é comigo, porque se fossem 6 meses que resolvesse o assunto. Não é. E portanto vamos assumir por inteiro que a questão do mercado é uma questão de todos, mas diretamente quem tem a gestão desta casa. E que ao fim de 2 anos de mandato ainda andarem lá a partir coisas porque se fez a geneira, não pode ser. Estamos a gastar dinheiro e estamos a, obviamente, a perder espaço no mercado e a perder para outros, porque as pessoas habituam-se a ir a outros lados e não voltam atrás.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já não vai, pelo menos para já, ser colocado em prática o protocolo assinado pela Autarquia de Tomar e Ministério da Justiça a 20 de janeiro de 2014 para a inserção de reclusos do estabelecimento prisional de Torres Novas, uma vez que o município decidiu adiar a sua entrada em vigor. O protocolo previa a deslocação de 1 ou 2 brigadas de trabalho, cada uma constituída por 4 reclusos devidamente custodiados e colocados em regime aberto ao serviço da Autarquia. Como explicava na última reunião de Câmara, a presidente Anabela Freitas, na origem da decisão estão as limitações do município, que deveria, de acordo com o protocolo, proceder ao transporte de reclusos de Torres Novas para Tomar e depois no regresso, mas que não dispõe presentemente dos funcionários necessários para o fazer.
Com o protocolo com o Ministério da Justiça, nós pedimos um adiamento da entrada em vigor do protocolo. Objetivamente, nós tínhamos que ir a Torres Novas buscar os reclusos, portanto, garantir-lhes transporte, ir e vir, e a alimentação aqui. A questão da alimentação para nós não era problema, a questão está precisamente no problema do transporte. Não temos funcionários que possam, porque só funcionários nossos é que podem conduzir as nossas viaturas, e, portanto, não temos funcionários que permitam o transporte. E, portanto, pedimos um adiamento da entrada em vigor do protocolo.
Recorde-se que o acordo entre as duas entidades previa a cedência ao município de Tomar de alguns recursos que seriam depois utilizados em ações de arranjos exteriores, de limpeza e de manutenção de espaços, entre outras tarefas. O protocolo foi assinado em Lisboa, na altura, pelo Ministro da Justiça, Paulo Teixeira da Cruz, e pela Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e vigorava por períodos de 1 ano, a partir do momento da sua assinatura, renovável por iguais períodos e sucessivos, automaticamente, caso não fosse denunciado por nenhuma das partes signatárias do referido protocolo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Continuam a passar pela Hertz no especial legislativas os cabeças de lista candidatos pelo Círculo Eleitoral de Santarém nas próximas legislativas de 4 de outubro. É o caso do candidato do Partido Popular Monárquico, Gonçalo Martins. Esta foi uma força política que no passado chegou mesmo a participar em governos da AD, mas que nas últimas décadas tem estado afastada do poder. Um partido que defende a mudança de paradigma político, onde pesa a proposta de transformação do atual regime de república para uma monarquia.
Eu decidi aceitar esta candidatura pelo Partido Popular Monárquico porque acredito que é o único partido neste paradigma que hoje vivemos, pode ter e tem uma real alternativa de regime. Ou seja, defende um novo rumo para Portugal, porque é necessário uma mudança significativa do paradigma. E já vimos que isto não é com os partidos do arco da governamentação que isto vai lá. Ou seja, há 40 anos que têm sido sucessivamente os dois partidos, o PS e o PSD, que têm levado este país à ruína e têm hipotecando uma geração, a minha geração e as gerações, as próximas gerações, com o que em 9 séculos se construiu. E é neste paradigma que eu aceitei este desafio que foi-me proposto pelo presidente do partido, o Dr. Paulo Estevão, que eu muito felicito pelo trabalho que tem feito pelo partido. E neste sentido vejo-me na obrigação como jovem dar um contributo para que os outros jovens se interessem pela política, que possam dar a sua resposta a estes partidos, do arco da governamentação, como disse, têm hipotecado a minha geração. Sim, eu sou o presidente da Juventude Monárquica de Santarém, do Partido Popular Monárquico, e vejo que, por acaso, tenho tido uma grande adesão dos jovens à juventude. Porque os monárquicos têm um bocado de medo de se assumirem. E eu, por acaso, não tenho tido essa dificuldade, porque tenho tido muitos contactos de jovens que querem ingressar na juventude monárquica, que querem fazer algo por Portugal e querem, sobretudo, mudar o regime.
Entretanto, Pedro Mendonça, do movimento Livre Tempo de Avançar, foi convidado esta quinta-feira do Especial Legislativas. A precariedade, os baixos salários, as falências e o desemprego são temas caros a esta candidatura, assim como a saúde, onde é gritante a falta de profissionais a todos os níveis, e a educação, setor que vive uma grande instabilidade, a par de políticas que promovam uma maior mobilidade das pessoas ao nível dos transportes rodoviários e ferroviários.
Eu acho que os contributos do LIVRE são muitos a dar, são muitos. Nomeadamente há uma vertente de ecologia e de sustentabilidade que o Partido Socialista abandonou, até mesmo com aquelas histórias dos projetos de interesse nacional, onde foram prometidos verdadeiros atentados ambientais, e nós temos uma forte, forte componente ecologista e uma componente de sustentabilidade, porque a ecologia não é só defender os animaizinhos e as arvorezinhas, é tudo, é ver tudo no seu global, e é tentar deixar não a mesma terra que temos aos nossos netos, mas uma terra melhor, porque o futuro passa também pelas indústrias verdes, e através das indústrias verdes há emprego, e há um emprego saudável, que é um emprego não poluidor, que é um emprego que tenta fixar as pessoas às terras. Uma outra vertente é a vertente europeísta que nós temos e que, através do Rui Tavares, que é o nosso cabeça de lista em Lisboa, que foi eurodeputado há alguns anos, portanto, nós temos uma visão da Europa muito forte, temos muitos contactos europeus, temos muitas forças parecidas connosco, com quem trabalhamos, e trazemos esse humanismo à política internacional. E ao Partido Socialista, se ele assim o entender e se vencer as eleições. E às outras forças de esquerda, porque nós gostávamos que o Bloco se juntasse. Nós gostávamos que a CDU se juntasse, porque eles também têm grandes técnicos, têm pessoas inteligentíssimas, com um conhecimento do país fortíssimo. Agora, nós vivemos um tempo de crise, vivemos um tempo de emergência nacional. Nós não podemos querer que as nossas ideias, que sejam só as nossas ideias a ser postas em prática. Tem que haver cedências, tem que haver humildade, tem que haver um respeito por quem vota à esquerda.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Hertz vai, entretanto, continuar no centro das decisões no que às eleições legislativas diz respeito. Neste sábado, o futuro do distrito vai passar por tomar, em particular pela Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca, que será o palco para o único debate que será realizado em torno do Círculo Eleitoral de Santarém. A partir das 10 da manhã e até às 13 horas, registro para as presenças dos cabeças de lista das forças concorrentes e com assento, no caso, na Assembleia da República. casos de Teresa Leal Coelho, da coligação PSD-CDS Portugal à Frente, Vieira da Silva, do Partido Socialista, António Filipe, da coligação Democrática e Unitária, e Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. As entradas no debate são livres. Fica já agora também aqui informação, em exclusivo e em primeira mão, que o líder do Partido Socialista e candidato a Primeiro-Ministro, António Costa, vai estar em Tomar. A ERTS está em condições de avançar, que a comitiva socialista desloca-se a Tomar no dia 30 deste mês de setembro, num programa de campanha que será oportunamente divulgado.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Numa organização do Clube Ornitófilo Ribatejano, Tomar recebe neste sábado e no domingo a primeira amostra de aves 2015. Vítor Santos, um dos membros do clube organizador, refere que a amostra tem o apoio da Federação Ornitológica Portuguesa Cultural e Desportiva e do município de Tomar. E surge assim na sequência de outros eventos já realizados, nomeadamente na Linha Ceira, mas também no entroncamento, onde o Clube Ornitófilo Ribatejano tem presentemente a sua sede.
Há 3 anos, a esta parte, tínhamos dado este início de evento na Linha Ceira. Acolheram-nos muito bem, portanto, eles tinham lá também as condições e o pavilhão bons para este tipo de evento, e então fez-se lá as três primeiras mostras de aves. Este ano, para não ser sempre no mesmo sítio, porque começa a ser repetitivo, pensámos, a direção pensou em trazê-la para Tomar, mesmo para a cidade. Então encetamos conversações com a Câmara Municipal de Tomar, da qual já eu agradeço, porque fomos muito, muito bem recebidos e acolhidos, e expusemos a nossa ideia, o que é que queríamos eventualmente fazer. E pronto, e surgiu realmente a primeira mostra de aves em Tomar. Isto requer um processo de 15 dias, 3 semanas, enfim, divulgação aos sócios. Pronto, eu posso começar, nós fazemos parte do CORE. O CORE é o Clube Ornitológico do Ribatejo, sediado no entroncamento, mas é Ribatejo, portanto, apanha todo o Ribatejo. E então, tem sócios, temos à volta de 170 sócios, e a divulgação do evento, a pedir aos sócios a colaboração das suas aves. De maneira que temos já inscrito volta de 450 aves inscritas. Para um evento deste, que é só uma mostra, não é exposição em si, onde há avaliação das aves, é mesmo só uma mostra, a divulgação do nosso hobby, é muito bom. Tudo aves exóticas. Temos canários, mandarins, periquitos ingleses, red-ramps, burcos, talvez papagaios, diamantes estrelas, enfim, muita, e bonitos, coloridos, bastante coloridos, dá um colorido engraçado à exposição.
O evento contará então com a presença de algumas centenas de aves de diversas espécies e vai decorrer no pavilhão municipal Cidade de Tomar, neste sábado, das 10 às 21 horas, e depois no domingo, das 10 também, mas apenas até às 18 horas. Recordar que as entradas são livres.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, como habitualmente, com a nota do dia, hoje em antena, João Nogueira.
Decisões. Numa nota simples, deixar-vos-ia hoje com algumas ideias óbvias que a maioria e eu próprio vamos olvidando nestes dias de decisões, polémicas e realidades tão esquivas como enguias, neste correr acelerado dos nossos tempos. Sim, sem dúvida que tudo muda velozmente, mas isso não deveria ser uma vantagem e não um motivo para indecisão? Adaptarmos todas as nossas vidas a estes ritmos não é nada fácil, mas complicar o ainda mais complexo mundo em que vivemos, ficando inertes, estando sempre a viver de expectativas que nunca poderemos saber se concretizam, poderá trancar-nos num beco sem saída. Está claro que ponderação e reflexão serão sempre exigidas. No entanto, adiar decisões tenderá mais a arrastar problemas, não a resolver os ditos. Ora, no caso, estamos também já muito perto politicamente de tomarmos decisões, o mais informadas de preferência, refletidas por certo, mas inadiadas. Por isso, e como a democracia é isso, a liberdade irrevogável da escolha, teremos de significamente atuar. Os anglo-americanos têm um dito curioso e sintomático: se não pagas impostos, não podes exigir benefícios. Mas também interpretam a mesma ideia de um outro modo: não me pode exigir o que eu não quero. Isto é, o Estado não tem que se imiscuir em questões individuais se o cidadão assim não quiser. Ora, na procura deste equilíbrio, cheio de sabedoria popular e tradição, que as democracias têm sabido evoluir e demonstrar que são o melhor sistema de vida coletiva, sempre abertas à inovação e a novos caminhos, respeitando as imensas diferenças, contextos históricos e culturais dos povos. Por isso, e como nos aproximamos de momento democrático fundamental e de exercermos o nosso direito de voto, deixemos de abstencionismos e alibis ou desculpas. Decisivamente, no nosso país e por esse mundo fora, sejamos construtivos, seja qual for a nossa opção, não a deixemos para quem quer que seja. Civicamente, usemos o direito de escolha pelo qual tantos lutaram durante tanto tempo. Só isso pode barrar a barbárie das ditaduras e das incertezas, fazer evoluir os variados sistemas democráticos, torná-los mais simples e eficazes, procurando valores e caminhos que, por diferentes que sejam, enriquecerão sempre o nosso espaço individual, social e cultural, num sentido positivo e humanamente respeitador da vida de todos nós.
A nota do dia com João Nogueira no fecho das notícias. A informação regressa aqui à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.